That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline am permită parkour.
Parkour,
parkour,
parkour.
Parkour.
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pulo do Gato, edição número 40 dessa vez. Estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer entretenimento para seu sábado, perdão, então, seu sábado. Então, eu sou o Dudu e essa semana o podcast tem tirinha.
Eu sou Jean e não entendi por que ele disse podcast 40, de novo podcast 40.
Eu sou Alberto Brandão e que número é esse podcast?
Oi, eu sou a Ana e eu tô com sono. Se eu sumir é porque eu dormi.
Luquinhas?
Luquinhas, se apresenta.
Eu sou o Luquinhas e o Beto é muito brabo hoje.
Thiago?
Sou o Thiago e o Beto é muito brabo mesmo.
Bom, como o Thiago é estreante aqui do podcast, nada mais justo do que a gente começar ele dando um breve explicamento é foda. Ele deu uma breve explicação de quem ele é, de onde ele é e do que é que ele tá fazendo aqui hoje. Então vamos lá, Thiago, manda bronca aí.
Sou Thiago Veiga, nome modagem de Kinesis, moro em Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Nem sei o que eu tô fazendo aqui.
E por que Kinesis? Sempre quis perguntar isso.
Kinesis é movimento em latim, né?
Então,
época de moda, isso fica...
Ah, eu imaginei que seria isso, mas eu não pensei que você seria tão inteligente. E Thiago,
fala aí.
Você costuma ouvir o podcast, não costuma?
Eu entendi.
Você costuma ouvir o podcast, não costuma?
Costumo.
Então responde a pergunta padrão pra todo mundo que participa pela primeira vez.
É precisão?
É. Sinal que ele assiste mesmo. É.
Eu não...
Oi?
Eu tenho... Mas eu...
Alô?
Seis passos.
Seis passos. Então, se um passo tem um metro, você pula 6 metros, mais ou menos, é isso?
Tô zoando. Sei lá, no quanto...
Tá, eu acho que o Thiago caiu, a ligação dele tá muito ruim, então, fora-se. Uhum. Continua aí, Dudu. Ok, pessoal, então, só um parênteses aqui. É melhor anunciar a entrada do Luquinhas com as postagens das filhinhas agora ou no final? Não, então, vamos anunciar agora. Anuncia agora mesmo. Fala assim, ó, então, novidade pro gato, lá, 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 lá. Depois das notícias. Beleza. Não, e a gente comenta a tirinha no final, certo?
Não, comenta agora mesmo. Novidade.
Ah, tá. Site. Então, pessoal, como novidade dessa semana, o Pulo do Gato estreia uma coluna semanal com as famosas tirinhas do Parco Pênals, que são criação do Alex, de lá da Associação Australiana de Parkour. E...
APA.
Isso, a APA. E Luquinhas, de Pernambuco, é o nosso novo membro do Pulo do Gato, que vai semanalmente liberar pra gente postagens dessas tirinhas em português. Então, toda semana, vão ser liberadas 2 tirinhas novas e elas serão publicadas tanto no Pulo do Gato quanto comentadas aqui no Soldercast. Luquinhas, seja muito bem-vindo.
É nóis.
Inclusive, Inclusive, coincidentemente, poucos minutos antes de começar o Soldcast, a gente recebeu a autorização oficial do Alex para a gente fazer esse trabalho de tradução. Então, se preparem porque vocês vão dar muitas risadas daqui por diante.
O engraçado do Dudu falando isso é que ele falou coincidentemente, como se, nossa, coincidência, o cara mandou nem para a gente autorizando. Que milagre, a gente nem...
Pois é.
Já não queria mesmo, né?
E o escroto é que a gente já fez, eu já traduzi bem umas 7, eu já tenho quase umas 6 ou 7 aqui já traduzidas no computador. Então, quer dizer que essa autorização... Veio, mas assim, no fundo eu tô ligado que não ia importar muito não. Que eu faço aqui a autorização mesmo.
Que nada, na verdade... Vai, fala. Que nada, na verdade nós somos precavidos, tá vendo aí? Somos audaciosos, nos adiantamos à autorização do cara e tivemos o trabalho todo de criar as tirinhas todas, mesmo sem saber se a gente ia ser aceito. É isso aí, audácia.
É uma boa desculpa.
Então, pessoal, vamos comentar sobre a tirinha dessa semana?
Vamos, a primeira tirinha, né?
Isso.
A primeira tirinha é uma apresentação dos personagens. Pra quem fala inglês, já deve ter visto que a gente comentou anteriormente as tirinhas em inglês. Que que mostra os personagens que participam dessas historinhas contadas pelo Alex, em inglês, e que o Luquinhas vai traduzir para o Pulo Gato agora. Luquinhas, você quer falar um pouquinho sobre cada personagem rapidinho?
É, tranquilo. No... Foram duas tirinhas, né, na verdade, que serão postadas agora, logo depois do podcast ser gravado. E a primeira tirinha é só apresentando os personagens. Aí tem os tracês, né, que é aquela turminha de dois garotos e uma garota que treinam parkour. E fala que eles simplesmente praticam por amor ao esporte mesmo, e pelo prazer de estar sempre lá com os parceiros juntos no treino e tudo mais. Tem um instrutor, que ele aparece em diversas tirinhas também, que ele é o cara que é todo fininho e tudo mais, e quer preservar a integridade do parkour e quer manter os princípios, né, do parkour intactos. Tem o Modinha, que é uma resenha, ele aparece direto e é interessante demais, que toda vez que eu vou traduzir, eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês. Tremendo, vou dizer assim, eu conheço um cara que é exatamente assim.
Tem um em cada lugar, com certeza.
Aí ele conhece de tudo, é incrível. Ele sabe todas as... Os samplers e os demo reels que estão sendo lançados na internet. Sabe de todos os moletons especiais e tênis legais para praticar parkour. É muito interessante. Tem o Freerunner, e esse aí também eu tenho certeza que muitos conhecem.
Com certeza, cara.
Que é aquele cara, assim, eu achei meio... Fiquei com o pé atrás pra dizer assim, Freerunner, né? Porque, pô, a gente tá escapando, né? Não necessariamente sejam desse jeito. Eita. Diga. Mas o que eu tava falando.
Dudu, fala, cara. Se tu aguentou ele, agora fala.
Não, é minha. Não tava ouvindo, não. Ficou tudo embolado aí, eu não entendi o que a gente tava falando.
Deixa eu continuar. O que eu tava querendo dizer é o seguinte: nem todo freerunner é assim desse jeito. Mas a ideia que ele quer passar é de um praticante que não pratica parkour, na verdade. Ele, inclusive, tem uma tirinha que ele começa a dar um monte de giro, não sei o quê. Diz assim, esse é parkour do meu jeito.
Mas olha só. Diga. Vai ter muita gente ofendida com esse cara, hein?
Com certeza, não. Com certeza. Tem que levar na esportiva.
E, não, é muito engraçado que esse cara, ele faz, de vez em quando, o papel do Ilabaca. Você consegue ver, de vez em quando, a tirinha.
Sabe o que eu acho? Não, cara, eu pensei o seguinte, eu pensei que esse personagem era o Ilabaca, certo? Pensava, Ilabaca. Mas eu vi pelas histórias, e principalmente pela descrição, que não é o Ilabaca, mas é aquele cara que quer ser o Ilabaca, tá ligado?
Isso!
E o cara pode ser igualzinho, imita os mesmos vídeos dele. Então, assim, não é o Ilabaca, mas é aquele cara que quer ser o Ilabaca.
É o cara que, ele é tipicamente o cara que decora as frases que o Labaca faz, coloca o nome SN mais tarde.
Isso. E Jean, inclusive, me apresentou um que...
Choose not to
fall. Não, mas interessante é que eu tenho certeza que nos comentários do post vai ter gente dando nome às duas, tá ligado? Eu gosto de dar pra isso. Aí, enfim, aí tem o Freerunner, né, que ele só tá interessado em querer se amostrar e querer aparecer e ser um gostosão e ganhar notoriedade, né? E inclusive, na tirinha que mostra os personagens, ele fala isso. Ele pretende fazer isso imitando seus maiores ídolos do parkour e do freerunner. Então, realmente, não é o Ilabaca, é um cara que quer ser muito o Ilabaca. E tem o marqueteiro, que é aquele cara que quer lucrar de todo jeito com parkour e fazer dinheiro com parkour e tá sempre... conversando com os modinhas e com os freerunners, né? Ele tá sempre lá buscando algo fácil.
Não, mas eu achei muito legal, cara, cada um dos personagens. Eu até falei num outro podcast que falou sobre isso em inglês. Mas cada um desses estereótipos aí, você, puta, cara, conhece cada um deles facilmente aqui no Brasil, sabe? Qualquer lugar assim que você treina, imagino eu, pelo menos. Pô, desde o modinha até os três que só estão lá pra treinar no final de semana, não tem nenhum comprometimento nenhum, sabe? Que, não falo isso de uma forma apelativa ou como é? Ou querendo menosprezar isso. Pelo contrário, acho legal, cara. Só tem lá, não tem nenhuma pretensão de ser alguma coisa grande. Só tem por diversão, legal. Mas tudo isso aí achei, encaixa muito. Assim, o maqueteiro em si, acho que ele faz parte do parkour em si. O pessoal que é por cima do parkour. Mas é, puta, cada um desses aí você consegue pensar, imaginar alguém do seu. Eu, pelo menos, consigo imaginar de cara lugar que conheço, um exemplo diferente. Muito legal isso aí.
Podia ter um que faz toca, né? Tô zoando.
Caramba, velho!
Caramba! Poxa!
Eu vou cortar isso do post, tá?
Não, foi engraçado, cara.
Deixa, foi engraçado.
Porra, eu vou ficar mal visto.
Ele não vai ser ofendido, não. Não, mas é brincadeira, hein? Se alguém se sentir ofendido com o suco do Beto, foi engraçado, brincadeira dele.
Pessoal, não, coloca na cabeça. São pessoas típicas da cena brasileira, velho.
Foi mal. É pura coincidência. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência.
E é como eu tava falando com o Dudu. É interessante que as tirinhas, já que somos nós praticantes, né? Que estamos vendo ela, e as tirinhas são criadas por um praticante, a gente se vê muito nelas. E só a gente ri. Eu tava com minha namorada lendo e eu morrendo de rir. Ela vai traduzir aí pra mim. Eu traduzi, ela com a cara de merda, olhando pra mim. Sim, é isso. Tipo, não entendia nada, tá vendo?
A gente ri só porque a gente identifica, cara. Porque não tem um conteúdo humorístico muito grande. Só porque a gente identifica, tipo, é muito a nossa realidade. Mas nós temos um puto humor pra quem não conhece, entendeu?
Não, sem dúvida. Por isso que eu tô dizendo. A graça é justamente isso. Você ser um cara que tá enfeitado no parkour e ler esse tipo de coisa. Você vê que é um cara que também tá no mesmo meio que você, que tá lá na Austrália, mas que passa por tudo isso que você já passou, que passa ou que vai passar no parkour. Eu, por exemplo, me identifiquei várias vezes com aqueles três. Os dois garotos e a garota, sempre lá treinando, e aquela amizade muito forte entre os três, né? Muito legal isso, pô. Você se lembra de que antigamente, logo quando você tinha começado a treinar, que era aquela adrenalina toda em mim, aí você querendo treinar, só queria saber disso. É muito legal, muito legal.
Ou seja, essa semana você fica conhecendo melhor os personagens, e a partir da próxima semana você pode esperar as aventuras deles, e a gente vai dar meio mundo de risada, porque é o cotidiano de todos os traços que estão sendo expostos na tirinha ali. Então, é literatura feita pra gente, então... Se divirtam e aproveitem.
A Aracaju e Maceió treinam juntos no final de semana, vocês estão de sacanagem, né?
Não.
É sacanagem, Dudu.
Não. Tem um sentido muito bom isso daí.
Porra, é igual aquelas notícias do G1, tá ligado? Tipo, passarinho bebe água na beira do lago. Confira. Porra, não tem relevância nenhuma.
Tem sim, rapaz.
Caralho, não, para é de que... puxar a sardinha pro teu... pra tua casa.
Olha que coisa feia, tá vendo aí? Eu nunca fui de fazer isso.
Não. Isso. Sério, o podcast só tem notícia do Nordeste, velho.
É verdade.
Sério, 90% do podcast é notícia do Nordeste ou encontro do Nordeste? Escolhe. Todos os encontros na nossa lista de encontros só tem Nordeste. Aí o Nacional e o Paulista, ponto.
Não foi eu que impostou, tá?
Né?
Uma dica? Só uma dica.
Não.
Ei, deixa com a interrogação.
Faça arte do baiano. Quem deu a entrevista no Pratique e Supere Seus Obstáculos, do homemmoderno.com?
Eu não vi, cara. Ninguém. Foi o cara que fez, Felipe Paixão.
Então ignora. É, Nordeste, aí a BPK, beleza. Nordeste, e esse Blake Evett vai pra onde?
Pro Nordeste.
Ah, porra!
É não, o Blake. Olha, Beto, você não tá sabendo o Blake?
Sei, óbvio que sei, velho. É retórico.
Foi
é só
mal.
Pra provar meu ponto.
Tá bom, tá. Vamos lá. Concurso Faça a Arte do Baiano.
Eu vou fazer um preto velho fazendo um vault.
Vai ser muito estranho ler agora que só tô vendo o Nordeste, velho.
Parkour. Pratique e supere seus obstáculos no homemoderno.com.
Associação Sergipana. Associação Sergipana no Correio de Sergipe.
Reunião com a nova diretoria da BPK.
Aracaju e...
Puta que pariu. Beto, você estragou minha pauta.
Aracaju e Maceió treinam juntos no final de semana.
E gringo sortudo faz tour pelo parkour ao redor do mundo, incluindo Brasil e Nordeste, Dudu, pra você.
Na olha, mamata, é... mamando nas tetas da Austrália.
Não, pô, olha, cara, é mexicano.
As notícias relacionadas ao Nordeste não tem nada a ver com o fato de eu ser um dos escritores do Pulo do Gato.
Uh-huh.
Nada a ver. Afinal,
porque se fosse eu, não ia ter nenhuma.
Eu ia postar o setor de pana, eu ia postar a Caju e Maceió treinam juntos no final de semana. Tá bom, Dudu.
Tá, vamos lá. Na verdade, isso daí acontece porque a gente gera muita notícia, é diferente. Viu?
Aham, aham.
Tá.
Eu vou. Meu trabalho no final de semana é fazer um levantamento de quantas notícias do Nordeste tem no podcast, no blog, e de quantas notícias gerais, e abrir uma CPI contra você. Eu vou impugnar o seu mandato.
Eu tô passando mal.
Ó, de verdade, Ana?
Não, de rir.
Oh,
caralho,
eu acredito em tudo, velho. Eu acredito em tudo.
É pior que Dudu ainda vai argumentar, velho. Não tem mais o que argumentar. Leia a pauta.
Sabe?
Tem mais o que argumentar.
Mas, ó, veja, todas as notícias foram relevantes, pô.
Sim, tô esperando a relevância delas ainda.
Aracaju e Maceió treinam juntos no final de semana.
Não. Junto comigo, que a primeira é do baiano, Ana. Você é da...
Pera! Outra notícia muito importante também. Domingo vai ter as catraias do parkour em Recife.
Muito importante.
Carnaval parkourístico, tá?
Muito bom isso. Vamos embora, tá. Boca Luquinha. Concurso Passarte do Baiano. Pois é, essa daí foi uma ideia muito legal do pessoal de Salvador. Uma ideia preguiçosa, na verdade, do pessoal de Salvador.
E pior que
será que eu não estou impressionado? Preguiça junto com Bahia, é sinônimo de alguma coisa.
Então, depois de brigar.
Então, o pessoal do Parque do Salvador teve a ideia de lançar um concurso cultural para que as pessoas sugerissem a arte do baiano, do Encontro Baiano de Parkour. É uma ideia muito legal porque acho que uma das problemáticas que acontece, acho que do norte a sul do Brasil, é a participação dos próprios traiacês na organização dos eventos. Então, eu achei muito interessante essa atitude do pessoal da Bahia de colocar as pessoas para participarem. Então, é uma chance que todos têm de se integrar com o evento e fazer ele acontecer. Ana, dê mais informações um pouquinho de como é que vai ser o processo seletivo aí do pessoal.
Então, basicamente, a gente vai receber... As primeiras ideias até o dia 28, se eu não me engano. 28 agora de fevereiro. E a partir daí a gente vai selecionar as ideias mais interessantes, mais legais. Vai entrar em contato com essas pessoas. E elas vão terminar, elas vão desenvolver essa ideia, transformando ela na arte final do encontro. E aí a partir daí a gente tem, entre aspas, uma galera que vai selecionar, sendo que... A gente vai abrir para Parkour Salvador todo mundo que não está concorrendo, obviamente, para poder votar nessas melhores ideias. E a partir daí a gente vai tirar a arte final do encontro.
Pô, legal.
Inclusive,
legal.
Já tem umas coisas muito legais chegando. Não foi preguiça, preto. Viu, bonito? Na verdade, foi mais descentralizar isso, porque todo ano acaba ficando muito centralizado. Todo mundo acaba fazendo as mesmas coisas. E não dá oportunidade pra uma galera nova que tá aí, que quer fazer, mas que não sabe como chegar, entendeu?
É boa. Abre um espaço pra eles, né?
Pois é.
Ô, Thiago, é só um adendo rapidinho. Se você quiser comentar qualquer coisa, fique à vontade, viu, velho? Porque a gente vai falando indiscriminadamente. Se você quiser meter o bedelho, fique à vontade. Você tá me ouvindo?
Eu tô,
tá bom então.
Tá muito ruim, mas.
Jean, por favor?
Oi?
Não, só falar rapidinho.
Diga
quando
aí.
Quando eu vi passar a arte do Baiano, imaginei um monte de gente pintando aquele pelo quando era aqui, tá ligado?
Pô, sacanagem.
Caramba. Mas o nome é bem sugestivo mesmo.
Pô, verdade, né? Podia fazer tipo um maluco sem camisa, tipo aquela pintura do Timbalada, manja, nos peitos assim.
Pô, muito massa aí.
A ideia já é de. Bota lá.
Vamos lá.
Próxima notícia, então?
Próxima notícia, Jean.
Parkour. Pratique e supere seus obstáculos do homemmoderno.com. Esse é um artigo escrito por Felipe Paixão, a respeito do parkour. Eu achei um bom artigo. Legal, que assim, mostrou que... Deu mais a entender que ele pesquisou, escreveu o que ele entendeu, em vez de só copiar coisas de um lado ou do outro, perguntar para alguém, só copiar o que ele... A pesquisa dele. Isso sim, eu não sei porque o Dudu postou, mas ele fala sobre
aí, tinha assado a partida e falou assim, ó, o movimento executado errado poderá implicar em riscos letais ou até mesmo mortais.
Sabe que vocês vão sacanear isso?
Ah, eu não entendi isso aí. O que é letais ou até mesmo mortal é complicado, hein?
É porque letais mas, é aí, quando ele mata outra pessoa, mortais é quando ele se mata.
Deve ser mesmo.
Muito elucidativo, valeu.
Mas achei bem legal isso aí, tipo, é que eu falei, dá a entender que ele pesquisou e pensou sobre isso. Não como uma das matérias, inclusive das boas, que o pessoal mais repete o que a gente fala ou copia uma coisa qualquer, entendeu? Achei legal, mas Dudu, fala sobre isso, fala aí.
Então, uma coisa que eu achei muito interessante, porque o Felipe, além dele ser colunista do site, do homemmoderno.com, ele é professor de educação física. Então, um problema que eu enfrento, que acho que todo mundo que tenta procurar um pouco mais a fundo sobre o parkour, é repassar para os iniciantes, para as pessoas que estão chegando e para os novos praticantes, de forma geral, conceitos de educação física, conceitos de funcionamento corporal, que, perdão, que assim, se você não tiver interesse em procurar entender como o corpo funciona, acho que muito do que você tem a aproveitar dentro do parkour é perdido. Então, eu acho que para um praticante é essencial saber o que é um exercício anaeróbico, um exercício aeróbico, como funciona o processo de contração e de relaxamento do músculo, por que você precisa fazer um alongamento, por que você precisa fazer um aquecimento antes dos treinos, como a proteína age no seu corpo, no desenvolvimento físico, como, sei lá, tem inúmeras possibilidades, inúmeros campos de atuação que a educação física trabalha diretamente dentro do parkour. Então eu acho que esse fato dele ser um professor da educação física e ter procurado anexar os dois mundos, a educação física e o mundo do parkour, ajuda, pelo menos a matéria dele passa isso, ajuda as pessoas que estão iniciando agora e querem entender um pouquinho mais desse universo. É uma coisa extremamente necessária e que eu sugiro que todos procurem conhecer.
Umas coisas que ele postou também no começo do post que eu achei, não achei ruim, achei correto, só que é o tipo de coisa que pra mim parece um pouco compreensível, não é compreensível, mas é muito estranho de interpretar, que aqui ele fala algo como assim, todos os movimentos devem ser muito naturais, tipo, como se fosse uma obrigação se forçar pra ser natural, sabe? Esse é o que me passou. Você viu? Deixa eu explicar aqui. Eu não sei, eu não vou achar aqui agora porque...
Pelo trecho que você leu aí, obviamente ele fala de ser natural, não da natureza do movimento, mas de trabalhar como se fosse a fluidez da parada, sacou?
Não, eu entendo e assim eu interpreto também, mas me pareceu, sabe, pouco explicativo isso aí, pouco didático, é o jeito que ele explicou isso aí, entendeu? Mas é isso, eu achei legal, no geral achei bem legal uma leitura bem legal de alguém que faz educação física. Esse foi meu saldo final do artigo.
Tá, beleza. Vamos para a próxima notícia, então? Não corria dela. Associação Sergipana no Correio de Sergipe. Durante essa semana, eu sou daqui de Sergipe, então a gente recebeu o convite de um dos maiores jornais diários daqui do estado a fazer uma matéria sobre parkour. E o parkour ganhou um destaque tão grande na matéria que nós somos a capa do Caderno de Esportes, a parte colorida, a parte patrocinada do jornal foi a nossa. Isso daí foi muito bom, foi a primeira notícia oficial sobre o encontro, quer dizer, não que o Pulo do Gato não seja oficial, externa, primeira notícia externa do Encontro Nordestino de Parkour, que vai acontecer... Que vai acontecer do dia 21 a 24 de abril. E, além disso, a matéria abriu espaço para que a gente pudesse divulgar o trabalho da associação aqui dentro, o caráter de sociabilização que a associação da gente, a Associação Sergipana do Parkour, faz dentro do estado, de trabalhar o parkour dentro das comunidades, de várias áreas diferentes da cidade, não ficar focado somente no pico de treino. A gente treina em ambientes, muitas vezes, isolados da cidade, onde pouca gente tem acesso a saber o que é o parkour e quando a gente está treinando lá, procura saber e começa a treinar. Então, foi uma matéria muito boa. Que, inclusive, uma coisa que me impressionou foi a liberdade de mudança na matéria que nós tivemos. Então, a gente teve o direito de opinar, de trocar, excluir coisa da pauta. Então, é aquela típica matériazinha
certinha pelo que foi criada pelo praticante de parkour, que de tão certinha chega a ser enfadonha e chata.
É isso que eu falei pro Dudu também. Eu achei que é certinha demais, sabe? Parece muito... Sabe que nem a tirinha que a gente colocou aí do instrutor de parkour? Parece um instrutor de parkour falando um monte de coisa e o cara repetindo tudo, sabe? Não parece que o cara... Por exemplo, não foi que nem o Felipe Paixão do Homem Moderno, que o cara teve o trabalho de pesquisar e fazer a leitura dele. Eu achei que, assim, foi muito boa, claro. Não vou, toda a informação tá muito bem colocada lá. Mas me pareceu muito, sabe, quando você controveu. O que o Dudu disse, o cara colou.
Prolixo e enfadonho, né? Não é assim.
Então,
inclusive, depois
que eu tô criticando o Dudu, tô criticando o trabalho jornalístico, que acho que podia ser mais investigativo, mais trabalhoso pro cara, entendeu? Mas a gente, pelo parkour.
Que eu acho que a gente não consegue chegar num consenso, né?
Por quê?
E vem a galera e a gente passa 2 horas conversando, escreve 50 milhões de coisas, manda pro cara, o cara faz uma merda. A gente fala, porra, a gente passou 2 horas falando com esse sacana, ele vem pra cá e faz essa merda, aí vem o outro. E. Entendo o que você tá falando. Eu realmente entendo o que você tá falando, mas assim, eu percebo que a gente não consegue chegar nesse meio termo, que é o lugar que é. Olha, pesquisa, faz a tua parte, não coloca o Ctrl C ou Ctrl V, mas também não faz só a sua parte. Então, assim, é complicado, termo complicado.
Pelo meu lado, assim, de defender o que eu acredito no parkour, achei a matéria maravilhosamente linda, entendeu? Não tem nada a criticar. Mas como de vez em quando eu sou um pouco justo também, eu acho que ela podia ser um pouco mais, sei lá, pesquisar mais coisas, tentar dar uma riqueza que faça... Tipo assim, a matéria inteira só do Eduardo. Pô, cara, não tem de ver só seu nome lá, né? Mas podia ser mais, sabe, tipo, outra pessoa ou uma coisa que o cara achou por aí. Nem sei nada mesmo.
Vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui.
Oi?
Pode falar, fala. Não, fala.
Não, é porque assim, é realmente complicado quando você pega... uma pesquisa jornalística falando de um único ponto de vista. Então, assim, ela fica complicada a partir do momento que você não abre isso. Tipo, você tem o ponto de vista do Dudu o tempo inteiro. O Dudu é um herói. É super bonitinho ver o Dudu como herói, inclusive.
Mas ele merece.
Não, eu não tô falando bonitinho no sentido escroto, não. Eu tô falando sério. Mas... Por um outro lado, dá vontade de... mais do cara, tipo, eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente vê muito do Dudu, vê muito o Dudu, e não, eu não acho a mão do jornalista na matéria.
Isso mesmo.
O blog do Dudu, né, o blog, ele falando, e você não realmente, eu concordo com isso aí, eu achei isso também.
Tá, vamos ser sinceros aqui, eu acho que todo mundo aqui já fez pra lá de, sei lá, todo mundo aqui fez pelo menos uma, e a maioria fez pra lá de 20 matérias na vida. Né?
Sim.
Cara, você vê nitidamente que eles escolhem o parkour por ser uma coisa fácil, cara. É nítido isso. Quando você pega alguém que vem fazer uma matéria com a gente, é nítido que eles escolhem o parkour porque é um negócio fácil. Porque eles deixam você falando, você fala tudo que der na cabeça deles, e aí ele vai lá e, tipo assim, o que ele lembrar ele põe, o resto ele joga um pouquinho da Wikipedia ali e tá pronto. Eu encontrei, sem sacanagem, 1 ou 2 repórteres que realmente fizeram um trabalho, vamos botar assim, jornalístico de verdade. O resto é tudo, cara. Gente querendo arrumar matéria pronta e fácil. Na moral.
Eu não sei não, cara. Na minha experiência não foi assim. As únicas pessoas que, na minha experiência, tiveram essa coisa de pegar, só pegar o que a gente falou e copiar e fazer pronto a pronto, foram grupos de faculdade fazendo trabalho, sabe, nas pressas, assim, na coxa. Mas de jornalista, assim, eu não tive tanta experiência assim de, é só porque é fácil, não. Não sei se eu tive sorte ou não. Mas eu acho que... Eu sempre reclamei que eles não colocavam muito o que a gente falava. Agora eu tô reclamando o contrário. Colocaram muito do que a gente falou. No caso do valor, entendeu? Mas é claro que entre outros aqui o caso atual, que foi esse caso da matéria do Sergipe. Mas é só acho que isso nesse quesito podia ser um pouco melhor.
Acho que o ponto mais importante da crítica aí, que todo mundo fez, né, mas principalmente do Jean, foi quando ele falou que não foi investigativo. E pra mim só foi isso que faltou, mas assim, insatisfação sempre vai rolar, pô. Porque a Ana falou aí que é difícil entrar, chegar no meio termo e tal, mas, pô, quando foi que você viu um negócio que ficou perfeito mesmo? Aquela matéria perfeita, que não ficou em nada, que sempre vai ter uma besteirinha aqui e ali, mas,
não, mas
sei
eu
lá,
prefiro
é pra
que...
ficar feliz. Diga.
Eu prefiro que peque um pouco até. Sacou? Porque, cara, faz parte, sacou? Isso vai pecar. Mas eu prefiro que peque um pouco e o cara dê um ponto de vista diferente da situação ali. Porque, assim, a pessoa que viu o parkour sabe o que viu. A gente sabe o que a gente pensa. O trabalho do cara é interpretar pro público o que, que a gente tá lá fazendo, sacou?
Verdade, verdade. Então, talvez assim, talvez tenha sido muito atrativo pro pessoal de fora, mas pros praticantes, de fato, não ficou legal. Não, eu não achei a matéria não me interessou, tá ligado?
E cada vez menos as matérias vão interessar a gente, porque a gente já sabe absolutamente tudo que vai sair nela.
É mesmo.
Tipo, eu não leio mais matérias de fora, porque eu sei o que vocês vão falar.
Não, mas
eu sei que
teve matérias, mas já houve matérias muito interessantes. Que mostrava um ponto de vista, disso aí que você falou, um ponto de vista diferente, que inclusive foram postadas no Pulo do Gato e tal.
Sim,
tal,
mas são uma, duas.
Tá agora.
A exemplo da Samantha Buglione, que fez aquele.
Isso, eu tava pensando nela, isso.
Cara, adoro o sobrenome dela, cara. Buglione é muito legal.
É. Vamos lá?
Vai lá.
Beleza.
Ah, sou eu, né? Sou eu.
A primeira reunião com a nova diretoria era a ABPK. Aconteceu nessa semana agora, a primeira reunião com aquela trupe de 11 pessoas que foi anunciada pela BPK como nova diretoria. E como participante dessa reunião da diretoria, eu posso dizer que eu achei do caralho, foi muito legal. Eu não esperava 100% de participação e um aproveitamento tão bom na reunião. E posso dizer que estou muito feliz com tudo que foi discutido, com a postura de interessar a todo mundo que tem, com a energia que está todo mundo trazendo de novo lá para a BPK deixar de, venhamos, ser parado como tem sido nos últimos anos. E tô feliz pra caralho. Tomar mais uma opinião pessoal do que um relato uma notícia isso aí. Mas eu acho, mas pelo parkour, acho importante pra caramba saber, o pessoal saber que a BPK tá se movendo, tá buscando novas pessoas aí, tá buscando opiniões, muito trabalho colaborativo pra fazer dela o que ela tem que ser. A gente já falou bastante dela aqui no podcast, né?
Eu fiquei muito feliz eu também participei dessa reunião, eu fiquei muito feliz com o trabalho da BPK, inclusive gostaria de parabenizar o presidente da BPK, porque ele tem feito um trabalho excelente.
Vai dar sua bunda.
E assim, a reunião foi super produtiva, e uma coisa que foi divulgada também junto com ela, e que é um ponto interessante, é que vai acontecer em julho a primeira conferência nacional da Associação Brasileira de Parkour. Vai acontecer em julho na cidade de São Paulo, e que vem a agregar todo esse processo de reformulação que a BPK tá sofrendo este ano.
Mas eu achei massa, foi o comentário cadê? Leandro. Oi?
Não, fala.
Não, não. O Leandro falou, como faz pra ser um membro? Aí o Kidelis falou, tem que ser pro.
ser pro.
Pra... Não, mas também ele falou, tem que ser pro e produzir positivamente algo para o parkour brasileiro. Então ele...
Tem que ser pro e produzir.
E produzir, exatamente. Mas o tem que ser pro é o mais importante de tudo.
Bravo. Vamos para a próxima notícia. Aracaju e Maceió treinam juntos no final de semana. Tá, embora o título da postagem seja Piegas.
Peraí, deixa eu interromper um pouquinho. O Dudu tá carente. Ele quer falar pra todo mundo que ele vai treinar no final de semana no interior lá do no Nordeste, lá, seja lá onde eles vão. E pessoal, vão lá pra fazer o carinho do Dudu, tadinho. Ele tá querendo atrair mais pessoas aí.
O Nordestino tá chegando.
Tá.
Deixa eu me explicar. Essa postagem saiu não no intuito de... Não é não ter pauta, até porque a gente já tem a pauta toda programada na próxima semana. Porque o treino acontece esse final de semana e eu queria apresentar ele como uma ideia, um artifício a ser utilizado pelos grupos de parkour de todo o Brasil. É uma ideia muito simples que a gente acabou criando naturalmente, de fazer o seguinte...
E treinar em outro estado.
Não, não é treinar no estado. Tá vendo aí que você não leu a matéria e você não sabe do que você tá falando?
Tá lendo? Treinar
com os amiguinhos. Leia primeiro, depois você comenta.
Não, vai, eu não deixei. Fala.
O que é que acontece? É uma ideia muito interessante que foi criada naturalmente, que é fazer o seguinte. Você procura o estado vizinho ao seu, convida o pessoal pra fazer um treino diferenciado e ao invés de marcar pra um visitar a cidade do outro, vocês marcam um treino acontecendo numa cidade que seja dividida entre os dois estados. Então, o que é que proporciona isso daí? As pessoas vão ter que sair da sua cidade para se encontrar em uma cidade que eles não conhecem e que é divisa dos dois estados. Então, é uma viagem proporcionada para os dois grupos, onde todo mundo vai treinar com pessoas diferentes, em locais diferentes e sem gastar tempo. Então, é essa a grande jogada. Então, esse foi o motivo porque eu fui postar. Não pelo fato de acontecer ou porque eu estou envolvido com a matéria.
Dudu,
mas por causa da ideia.
Dudu, é tipo quando acontece assim, sai eu de Brasília e você do Nordeste e a gente vai treinar tipo em São Paulo.
Mas
não vai dar assim.
Mas acontece com todas, por um acaso. A gente
já sei então. Quando a gente saiu e foi pra tipo BH.
Pronto. Aí sim, quando não tava acontecendo nada. Porque ali a gente fez um passeio. Ah, Beto, tu é chato, viu, velho?
Tem nada de novo, Dudu.
Não, eu acho que é interessante pra caramba, mas o cara posta no blog pessoal, tá ligado? Não vai postar no...
O Leandro Ludwig, lá do sul do Brasil, do Brasil, gostou da minha ideia, então pronto. Leandro, muito obrigado por ter gostado.
A gente mesmo, viu? No comentário tinha um cara, tá ligado? Que postou lá. Ele gostou, então.
Assim. Não, brincadeira, Dudu. Vale a pena mesmo ir pra uma cidade que ninguém conhece, explorar coisa nova. Desde que você não avise o pessoal local.
É uma ideia boa.
Ô, Dudu, só pra constar, no comentário do Leandro, ou melhor, o comentário do Leandro, ambíguo. Não dá pra saber se ele gostou, não, viu?
Ai, meu Deus. Mas o Leandro é meu amigo, ele gostou sim, que eu sei.
Então,
pra te agradar, né?
Em último caso, terapia já ajuda muito.
Tá bom. Bom, levando em consideração então que as pautas das últimas semanas de Plugado têm sido muito nordestinescas, por favor, todo o Brasil sinta-se convidado a mandar e-mails para o... Jean, qual é o nome, o e-mail da gente?
pulodogato@parkour.com.br.
Com notícias, com blogs, Dudu, com informações, que eu vou sentir o maior prazer.
Vai chegar por carta mesmo, é local.
Sintam-se à vontade para mandar e desmandar dentro do Pulo do Gato, porque são vocês que mandam. Então manda notícia pra gente e a gente publica lá. Thiago, me defenda também, você é eleitor do lado do Pulo do Gato. Fala umas coisas legais aí pra mim.
Não, essa não deu não.
Tô lascado.
Gringo sortudo faz tour mundial pelo parkour. Um americano chamado Blake Hewitt. Qual que é a graça? Já.
Você não se ouviu, não? Desculpa.
Não, o que eu falei?
Você falou assim: gringo sortudo faz tour mundial pelo parkour.
Sim.
Ficou tão estranho isso?
Sério?
Faz tour
mundial pelo parkour.
Vai, corta então, vai. Então vamos lá, vou repetir. Gringo sortudo faz turnê mundial pelo parkour.
Então aí, melhor. Luquinhas está no podcast, então tem que ser em inglês. Com sotaque de
Seattle. Lucky Gringo makes tour, world tour for parkour.
Agora.
Então, vamos lá, vamos dizer isso agora. O Blake Hewitt, um americano de Boston, se não me engano, ele conseguiu uma bolsa na universidade que ele estuda para fazer uma pesquisa mundial pelo parkour, visitando, bom, vários países do mundo todo, né, afinal, mundial. E nessa quinta-feira da semana, ele chegou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, onde vai ficar 2 meses fazendo esse estudo dele. A intenção dele com essa matéria é fazer uma pesquisa, bom, da influência do parkour nas pessoas, das diferenças das cenas em cada região do mundo, falando como o parkour foi desenvolvido pelo mundo, como cada país diferencia um do outro e quais as peculiaridades de cada região e tudo mais. E também quais as semelhanças entre uma região e outra e que não muda independente de local ou idioma, né? Outra coisa cinza. Tênis Calendia, né? E inclusive, outra coisa que você pesquisa é a influência da comercialização do parkour, como mundialmente isso é tratado em cada lugar, como as empresas ao redor do mundo estão utilizando isso, como as situações estão reagindo, e como está sendo explorada essa parte comercial do parkour. E como isso muda o desenvolvimento do esporte, né, como ele chama. O terceiro foco é como mostrar como que o parkour pode ser usado como um agente para uma mudança social positiva, certo?
É uma ideia ótima isso daí, né?
Acho muito legal. Como o esporte pode ser usado em lugares mais pobres para
para ensinar, para transferir valores. Quem falou aqui? Deixa eu ver. Valores importantes como disciplina, perseverança, ambição, coragem e um estilo de vida saudável, certo?
Até como terapia ocupacional mesmo, né?
É, porque parkour é um... tá bom, tem muitos esportes que podem fazer isso aí, só que parkour é a coisa mais acessível do mundo, porque você não precisa de nada, além de você mesmo praticar, entendeu? Então, acho bem legal, uma pesquisa do caralho, parabéns, Blake. Ele chegou no Rio... 15 de 3 agora e vai embora no dia 7 de abril. Fica 2 meses, quer dizer, mais de 2 meses aqui no Brasil. Ele vai passar pelo Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasil, Salvador, Aracaju e São Paulo. Olha só, falei rápido pra caralho. É isso.
Informações dadas pelo nosso amigo Bruno Peixoto, Bruno Rocha Cuca, que está lá na gringa. Ele disse que o Pedro Sanil, que estava por lá também, e o Bruno tiveram o prazer de treinar com o Blake, disse que ele é um cara muito forte, um cara bem dedicado, que inclusive fez o adapte do PKGen já. Então é uma pessoa que tem muito a compartilhar com a gente, não é somente um pesquisador, ele é um praticante. Então que o Blake seja bem-vindo, e que inclusive o Blake vai estar no encontro nordestino.
Olha só, que coincidência! Porra, parabéns! Caralho!
Nossa, esse foi o podcast mais nordestino de todos, velho. Foi pra compensar, mas não teve matéria, nenhuma postagem sobre o Nordeste. Tá, completo.
Acho que até falei na última vez que eu mencionei sobre ele aqui no podcast. Até mencionei que eu descobri que o cara tá vindo pro Brasil e entrei em contato. Ele ia. E entrei em contato com ele pra conversar, saber como é que ia ser isso aí. Nisso ele me falou que ia ficar um mês aqui em fevereiro e março. Eu falei, porra, cara, fica. Vem abril. Você vem contra o Nordestino, que vai ser, acho que, o maior evento dessa temporada aí, né? No primeiro semestre, talvez, não sei. Pelo menos que tá anunciado há um tempo já. E ele gostou da ideia pra caralho e estendeu a viagem por um mês a mais. Então, ele dá muito mais lugares, fica mais tempo. Duas vezes por São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto que eu falei de São Paulo e Rio de Janeiro duas vezes na mensagem e ninguém me corrigiu. Mas é. É isso, achei bem legal o interesse que ele tem em conhecer desde o sul até o nordeste, norte de São Paulo, do Brasil. Olha eu, meu lado egocêntrico, achando que Brasil é São Paulo, olha lá.
Tá bom.
É legal. Deu pra entender, né?
É isso aí.
Ah, então olha só por coincidência, por coincidência ou não, foi através do blog dele que eu descobri, assim, quando eu descobri que ele vinha pro Brasil. Foi no blog dele que eu descobri o Parkour Panels, ou seja, aqueles quadrinhos que estamos postando agora no Pulo do Gato, que o Luquinhas começou a traduzir. Então, ele trouxe muita coisa de boa pra gente. De bom pra gente.
Oh! Tranquilo.
É isso.
Eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu já esqueci. Então, vamos terminar o Soul The Cast.
Vamos antes que entre mais uma notícia. Vamos. Destino.
Bom, eu espero que o Beto não faça... muitas edições, quer dizer, que ele faça muito, não sei se eu quero que ele faça ou que ele não faça muitas edições nesse podcast, mas faz muito tempo que eu não participo num podcast que eu rio tanto, então meu sono foi até embora, acho que o da Ana foi embora, já junto com a risada.
A gente tá esperando dizer que sim, foi também, mas que a resposta dela já tá.
Eu fiquei esperando, né, mas já que ela não me avisou, né? Eu até levantei a mão aqui.
É dormiu, cara.
Bicho, eu levantei a mão aqui com high five e ficou com ela levantada até agora aqui, ó.
É, tava dormindo aí,
você ouviu, cara. Eu aprendi
pro Felipe. Puta que pariu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam esse podcast. Foi mais um prazer estar aqui essa semana com vocês. Thiago se fala pra caramba. Parabéns aí pela sua eloquência.
Mas pela qualidade do áudio dele, acho bom que ele fala tanto isso, cara.
Eu acho que o Pedro ficou muito feliz com isso. É. Especificamente.
Já pensou se ele fosse um Luquinhas com áudio ruim?
Nossa senhora.
Aí ia ser complicado. Apesar de que o Luquinhas se comportou bem nesse podcast, não foi?
Eu esqueci de falar. Apesar de que, Luque, parabéns, Luquinhas. Você melhorou bastante. Você parou de falar pra caralho no podcast.
Também tomou esporro no começo?
É verdade. Tu tomou?
Até agora chorando. Mas... esporro,
ah, não. Eu tava tentando esquentar o microfone, lembrei. Mas... foi mesmo.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por vocês que participaram do podcast aqui com a gente, obrigado pelo Beto que vai editar, obrigado pelo Blake que vai visitar o Nordeste. Então, até a próxima semana. Só de beijo, eu ia dizer fique com Deus, como eu não ia falar pra ela terminar o negócio lá. Ah, ok. Só de beijo e até a próxima semana.
Hã? Nossa, foi assim, dinâmico? Não,
não ficou legal, não.
Peço, eu me despedi, por favor. Deem tchau pro pessoal que não sabe.
Então, tchau, pessoal. Me diverti bastante. Foi um dos podcasts mais divertidos. E eu acho, mas o áudio tá muito ruim, então acho que vai ser um dos podcasts mais trabalhosos pro Beto editar. Se fudeu.
O áudio de todo mundo tá zoado, mas eu acho que vai ficar...
inteligível, pelo menos.
Pelo menos dá pra entender e rir.
Valeu, pessoal, foi um prazer. Até a próxima semana. Thiago, valeu pela participação. Luquinha, seja bem-vindo. Ana, Beto, Jean. Tchau. 5, 4, 3, 0, yeah.